Muito bom dia, Juliano, bom dia, Thiago e ouvintes do Cruz de Malta Notícias. Eu estou aqui em Lauro Miller conversando com o suplente de deputado estadual, Valmir Cumim. Ele que foi deputado por 5 legislaturas na Assembleia de Santa Catarina, representando o nosso grande sul catarinense. E esse ano está visitando os municípios, porque coloca o seu nome para o Congresso Nacional, ou seja, para a Câmara dos Deputados. Deputado Cumim, prazer mais uma vez conversar com o senhor aqui na Rádio Cruz de Malta e saber como é que está a peleia, como é que está essa luta e na visita com os municípios em busca do eleitor para o próximo pleito.
A satisfação, Júlio, de falar contigo, de todos os radiovintes da Cruz de Malta. Um prazer, uma satisfação de estar passando pela região. E hoje falando aqui com você e todos os radiovintes. É um processo novo, um novo desafio. Depois de 5 mandatos, como você falou, né? Foram 20 anos representando Santa Catarina e a nossa região no Parlamento da Assembleia Legislativa, que me proporcionou um aprendizado sem precedente. E agora, diante do novo cenário que se apresenta, né? O sul do estado que sempre teve, né, uma cadeira federal. E eu sempre falo, em reiteradas vezes, por onde passo, depois do saudoso amigo Dionísio Freitas, Nereu Guidi, Ademar Paladini Guidi, um grande deputado federal, Roberval Filotto, que, né, também fez um grande papel, o visionário Jarvis Gadziski, Leodegar da Cunha Tiskoski e, por último, Jorge Bueira. Na última eleição, o partido não conseguiu a cadeira. Ficamos órfãos no processo e, por essa razão, fui motivado a colocar o nome como pré-candidato a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, sem grandes promessas, mas o compromisso e o propósito de, se Deus me permitir, e se eleito for, poder ter um gabinete para poder representar o estado e as nossas lideranças aqui do sul catarinense.
Deputado, 5 eleições para deputado estadual. Lembro que várias vezes, já na segunda, na terceira, o seu nome era cogitado para a Câmara Federal. Agora o senhor acha que é o momento certo? Está confiante?
Olha, quando a gente pensa que é o melhor momento, pode não ser, né? Como foi a última eleição. Depois de ocupar a pasta de secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, percorrer os 295 municípios, intensificar ações, programas e projetos, foi o pior momento, né? Levamos uma cadeirada, como diz na gíria, e eu sempre digo de que parecia que quanto mais você se fizesse presente, mais o povo se afastava, né? Portanto, eu sempre tenho falado que na vida você pode não concordar com o resultado, mas no mínimo você precisa saber respeitar a decisão da maioria. E foi dessa forma que voltei à minha atividade normal, fiquei com um vínculo na liderança do partido, porque ficou muita gente desamparada, né? Institucionalmente falando, isso era muito importante para manter as audiências, né? A chama acesa. Fiquei no meu canto. Acabei fazendo um trabalho, estando na presidência do Partido Progressista em Criciúma, onde saímos de 1 para 3 vereadores. Isso também nos permitiu continuar com visibilidade no processo, e aí fui motivado a colocar o meu nome, né, para pré-candidato a deputado federal. Então, mas como eu disse, foram 20 anos de aprendizado permanente. A gente está sempre aprendendo, me sinto motivado, me sinto preparado, e é um novo desafio, né? Eu lembro que quando estava no terceiro mandato, como você falou, as pessoas diziam: Cumim, agora é hora de ir à federal. Mas nós tínhamos o Leodegar, nós tínhamos o Bueira, né? E o processo é meio que matemático, né? Não haveria espaço para 2 lideranças, né, disputarem a mesma função, mesmo porque isso poderia comprometer, né, a cadeira que nós tínhamos no Congresso Nacional. Por isso fui postergando essa situação. E agora, no momento que não esperava, surgiu, né, a grande oportunidade. e porque também acredito que Deus tem um propósito para cada um de nós.
Deputado, o senhor sempre foi um defensor na Assembleia Legislativa da bancada carbonífera, ou seja, sempre defendendo o nosso carvão mineral. A matriz energética do carvão muito necessária para a falta de energia em todo o país, sempre o carvão na última hora salvando a pátria dos apagões. O senhor promete aí para a região carbonífera, se lá chegar, defender a matriz do carvão e continuarmos produzindo carvão mineral para produzir energia no Brasil?
Eu não prometo, é compromisso com o segmento, com o setor, que impulsionou a economia, né? Aqui desde Nora Lages, né? Na antiga Barro Branco, enfim, e que desencadeou todo o processo. Infelizmente, a falta de uma política vinculada e direcionada à matriz energética do país, principalmente nessa questão, né, de fontes não renováveis. Eu sempre digo que nós precisamos enaltecer e trabalhar cada vez mais em cima da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação. E o governo, os governos precisam estar atentos a esta questão para dar segurança jurídica aos investidores do segmento. Mas, nos últimos anos, o setor ficou muito reprimido pela falta de políticas precisas, né, e que pudesse trazer segurança e promovendo aí uma desestabilização do setor energético. Agora, é muito bacana e importante que nós prossigamos o trabalho de intensificar as questões renováveis, mas nós precisamos estar atento para energia firme, carvão e energia firme. Uma usina tipo a Jorge Lacerda, ela não se constrói de uma hora para outra. Ela leva 5, 10, 15, 20 anos, né, para obedecer todo o rito, né, das questões ambientais, de importações de equipamentos, de produção e tudo mais. E que ela precisa estar vinculada no sistema integrado da Eletrobras, né? Olha, as pessoas dizem, ah, mas a energia do carvão é muito cara. Qual é a energia mais cara que existe? É aquela que não está disponível, não é verdade? Por isso ela é necessária no setor. Agora, muito mais que a energia, está alicerçado na cadeia produtiva do carvão os subprodutos, como fertilizante, como sulfato de amônia, como sulfito, né, podendo produzir o gás, podendo produzir o petróleo. Várias, né, oportunidades podem ser criadas e desenvolvidas a partir do carvão, né? E é nesse segmento que nós vamos, né, também embasar lá as nossas atenções, como sempre fizemos, né, aqui no estado de Santa Catarina, mesmo porque ainda existe um jazimento considerável, evidentemente que mais precisamente no Rio Grande do Sul, onde está 90% da reserva, mas é preciso que ainda tenhamos condições de trazer as tecnologias para reaproveitar não só o carvão que está in situ, mas toda essa área que hoje está sendo envelopada com custo altíssimo, fazendo o reaproveitamento desse material que está sendo descartado, né, adequadamente.
Deputado, o senhor falou ali do respeito que teve com as cadeiras, tanto de Leodegar Tchkowski como Jorge Boeira. E hoje, o Partido Progressista do Sul de Santa Catarina está inteirado na campanha de Valmir Comim para deputado federal. Como é que estão os apoios dos prefeitos progressistas e de outros partidos aliados para a sua eleição para deputado federal?
Bem, o que está se encaminhando é que de Paulo Lopes a Paz de Torres, nós tenhamos um único nome, que neste caso é o meu nome, né? São 40 municípios aqui do Sul, né? E claro que isso não é fato determinante, mas ele cria com certeza, né, uma expectativa. As pessoas só vão onde tem expectativa e esperança, né? E as nossas lideranças, de maneira especial aqui do Sul, elas ficaram órfãos na última eleição. Há necessidade premente de nós termos... O Comim passa a ser um detalhe nesse processo. É o ponteiro do relógio. Existe toda a máquina, toda uma estrutura, como foi a questão do movimento Municípios Unidos, que originou, né, a nossa ida à Assembleia Legislativa. Desta mesma forma, nesse novo desafio, é que empreendo aí a batalha, né, para poder fazer o enfrentamento na próxima eleição. E como eu disse, sem grandes promessas, mas o compromisso para atender as nossas lideranças.
Deputado Valmir Comim, hoje suplente de deputado estadual na Assembleia Legislativa, candidato a deputado federal nas próximas eleições. Muito obrigado pela sua entrevista na Rádio Cruz de Malta. Eu deixo o microfone à sua disposição para as considerações finais.
Eu gostaria, se me permite, Júlio, de dizer aqui que nós temos o nosso pré-candidato a governo do estado, Espiridião Amin. Hoje é impossível você olhar a Serra do Rio do Raso sem ver a imagem do Espiridião. Ver a torre eólica que está lá, proporcionada pela Vauban de Power, e você lembra muito bem disso, a empresa alemã que desencadeou toda a energia eólica no estado. Se hoje temos energia solar, foi lá na Ilha do Guará. O presidente Kister era o presidente da Celesc, tivemos lá presente, e lá começou a desencadear a primeira célula para energia renovável solar, né, que hoje estão aí nos mais variados rincões e nas propriedades, inclusive, aqui do município de Lauro Miller. Se temos a barragem do Rio São Bento, está lá um DNA de Espiridião. Se temos a cirurgia do coração no hospital que atende todo o sul, aqui em Criciúma, no Hospital São José, foi a digital de Espiridião. O tratamento do câncer em Criciúma também teve essa digital. E em 40 anos de vida pública, você nunca viu falar um apontamento de dedo sequer que está envolvido em qualquer pecha de corrupção. Estou alicerçado em uma candidatura com quatro pré-candidatos a deputado estadual, José Milton Schaefer, que busca a sua reeleição e que faz um grande trabalho, o Júlio Kaminski, vereador reeleito de Criciúma, também que busca nessa parceria junto conosco uma vaga na Assembleia, Fernando Crozeta, de Orleans, um jovem empresário, advogado do ramo plástico, também pleiteando a vaga, e o Pepe Colasso na região da Murel. Esses são os quatro nomes que estão linkados conosco. Evidentemente que existe aí, pela legislação, múltiplas escolhas e cruzamentos, né? E eu acho que o eleitor vai poder fazer a sua escolha, buscando, evidentemente, consciente, os candidatos de ficha limpa. Um abraço a você, Júlio. Obrigado pela oportunidade de poder falar aqui nos microfones da Cruz de Malta.